Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Anatomia Artística 8 Dobras da Roupa, de Michel Lauricella, é um manual de desenho voltado à observação e à representação das roupas sobre o corpo. Integrante da série Anatomia Artística, o volume concentra-se na lógica morfológica das dobras, tratando o vestuário não como mero ornamento, mas como consequência visível de materiais, forças e posturas, em vez de propor um inventário amplo de estilos de moda ou uma história do traje. O livro busca identificar configurações recorrentes que ajudam a desenhar figuras vestidas com maior coerência. Lauricella, professor de desenho anatômico formado pela Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris, aplica ao tema um método sintético e prático. A obra examina como a flexibilidade, a elasticidade e a rigidez dos tecidos alteram linhas, volumes e rupturas visuais. Seu propósito é oferecer referências para artistas compreenderem a formação das dobras, diferenciarem efeitos estruturais de marcas superficiais e adequarem a roupa à ação corporal de personagens. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a roupa é analisada como uma estrutura moldada pelo corpo e pela ação. O princípio central do livro é que as dobras não devem ser acrescentadas ao desenho de forma aleatória. Elas resultam do encontro entre uma peça de roupa, um corpo em determinada posição e as forças que atuam sobre o material, uma manga dobrada, uma camisa comprimida pelo braço ou uma calça tensionada por uma perna flexionada não apresentam marcas decorativas intercambiáveis, cada alteração decorre de apoios puxões, compressões e mudanças de direção. Ao chamar sua abordagem de anatomia do vestuário, Lauricella desloca a atenção do efeito pictórico isolado para a construção da forma. Isso aproxima o estudo das roupas do estudo anatômico, pois a compreensão da postura continua sendo indispensável, mesmo quando o corpo está coberto. Para o desenhista, a consequência prática é observar, primeiro, a ação geral da figura e os pontos em que o tecido está preso, esticado ou acumulado. Só então as linhas de dobra passam a ter função descritiva. Esse raciocínio evita tanto superfícies lisas demais, que apagam peso e movimento, quanto o excesso de pregas, que torna a figura visualmente confusa e enfraquece a leitura da pose. Em segundo lugar, as propriedades físicas dos materiais determinam a linguagem das linhas. O livro destaca que materiais diferentes não respondem da mesma maneira às forças impostas pelo corpo. Tecidos macios e elásticos podem produzir curvas fluidas, áreas de acomodação suave e linhas prolongadas de tensão. Materiais mais duros, por sua vez, tendem a criar quebras mais evidentes, ângulos e alterações abruptas no contorno e nas superfícies. A comparação entre propriedades como maciez, elasticidade e rigidez é essencial porque impede que o artista use uma fórmula única para toda a roupa. Seda, linho, nylon e couro, por exemplo, são citados como materiais com qualidades próprias, ainda que o livro não se proponha a esgotar a variedade existente no vestuário. A lição metodológica é observar como o caráter do material modifica o desenho, mesmo gesto corporal pode gerar uma resposta visual distinta conforme a peça cede. Resiste ou mantém sua forma. Esse foco também orienta a simplificação. O desenhista não precisa reproduzir cada irregularidade da superfície, mas selecionar linhas que revelem a consistência do tecido. Desse modo, as dobras ajudam a comunicar volume, espessura e comportamento material, em vez de operarem apenas como detalhes de acabamento. Em terceiro lugar, distinguir dobras verdadeiras de falsos sinais melhora a clareza do desenho. Uma contribuição explícita da proposta de Lauricella é a distinção entre dobras verdadeiras e falsas dobras. A formulação chama atenção para um problema comum em estudos de figura vestida confundir sombra, estampa, costura, vinco acidental ou alteração de contorno com uma dobra que descreve efetivamente a deformação do tecido. Uma dobra relevante deve estar ligada a uma causa reconhecível, como tensão entre dois pontos, compressão em uma articulação, queda provocada pela gravidade ou acúmulo de material. Quando essa relação causal não é percebida, linhas adicionais podem sugerir um volume inexistente ou contradizer a pose. A distinção também possui valor de edição visual. Em desenhos rápidos, quadrinhos, animação e ilustração, a quantidade de linhas precisa ser controlada. Indicar apenas as dobras estruturais preserva a legibilidade sem tornar a roupa genérica. O estudo proposto não elimina a necessidade de observar modelos reais, mas fornece critérios para interpretar o que se vê. Em vez de copiar todas as marcas de uma fotografia, o leitor pode perguntar qual força produziu cada uma e se ela é necessária para explicar a forma. Assim, a representação se torna mais seletiva, coerente e adaptável a diferentes graus de estilização. Em quarto lugar, posturas recorrentes com roupas básicas servem como repertório operacional. O volume organiza seu interesse em torno de situações corporais recorrentes e roupas básicas. Escolha compatível com seu formato conciso e com sua finalidade de consulta visual. A obra não pretende catalogar toda a moda contemporânea nem reconstruir a história do vestuário. Essa delimitação é importante em vez de dispersar o leitor entre tendências, detalhes culturais e grande diversidade de peças. Concentra-se em problemas que reaparecem no desenho de personagens. Quando o tronco gira, o braço se dobra, a perna avança ou o peso do corpo se desloca, determinadas áreas tendem a tensionar, comprimir ou cair. Um repertório dessas relações permite antecipar onde a roupa mudará de forma antes mesmo de se acrescentar em detalhes específicos. Para estudantes, isso favorece a passagem entre cópia e invenção. A referência observada deixa de ser um modelo fechado e passa a fornecer regras visuais reaplicáveis a outras poses. Para ilustradores, o ganho está na consistência entre imagens. Uma peça pode manter seu comportamento básico enquanto acompanha ações diferentes. O foco em roupas usuais também evidencia que a credibilidade da figura não depende de trajes complexos. Camadas, acessórios e ornamentos podem enriquecer um projeto, mas a estrutura das dobras já precisa funcionar em peças simples para que a construção suporte maior complexidade. Por último, o método privilegia a invenção controlada de roupas para personagens, além de aprimorar a cópia de observação. O livro se dirige à criação de imagens em que não há referência direta disponível. O texto de apresentação afirma que o estudo das dobras pode auxiliar a imaginar novos tipos de roupa e a escolhê-la segundo as poses dos personagens. Essa aplicação exige mais do que desenhar uma silhueta atraente, requer compatibilizar o corte imaginado, o material suposto e o comportamento da figura. Uma roupa criada para uma pose estática pode se tornar pouco convincente se suas tensões não forem revistas quando o personagem corre, se inclina ou levanta os braços. A abordagem morfológica oferece um controle útil para esse processo, pois transforma escolhas visuais em relações verificáveis. Onde a peça é sustentada, onde a folga, que parte limita o movimento e para onde o tecido tende a cair, são perguntas que orientam a invenção. Isso não significa que o manual imponha realismo fotográfico a todos os estilos. Mesmo em linguagens simplificadas, compreender as causas das dobras permite decidir conscientemente quais sinais manter, reduzir ou exagerar. O resultado esperado é uma estilização com base estrutural, na qual a roupa participa da ação e da caracterização visual, sem ocultar a construção do corpo nem contradizer sua dinâmica. Em conclusão, Anatomia Artística 8 Dobras da Roupa é indicado sobretudo a estudantes de desenho, ilustradores, autores de quadrinhos, animadores. Concept artists e praticantes de figura humana que já percebem a dificuldade de vestir personagens de modo convincente. Também pode servir a quem trabalha com moda em nível de esboço e precisa entender a resposta visual dos materiais sobre um corpo em movimento. Seu benefício prático está em fornecer um critério de observação em vez de decorar padrões de pregas, o leitor aprende a relacionar linhas visíveis à tensão, compressão, gravidade. Postura e consistência do material, isso torna os estudos mais econômicos e facilita a criação sem referência direta. Intelectualmente, o livro reforça que a roupa é uma forma dinâmica, subordinada a causas físicas e corporais, e não uma camada de detalhes aplicada depois que a figura está pronta. Dentro dos manuais de drapeado, ele se diferencia por evitar uma abordagem centrada apenas em efeitos de superfície ou em repertórios decorativos. A noção de anatomia do vestuário dá unidade ao conteúdo e mantém o corpo como referência organizadora das dobras. Por ser um volume breve e delimitado, não substitui pesquisa sobre modelagem, história da moda ou a observação extensa de tecidos específicos. Ainda assim, sua concentração em princípios recorrentes o torna particularmente útil como guia de consulta e como ponte entre anatomia artística. Desenho de observação e construção de personagens vestidos. Se você quiser apoiar Michel Lauricella, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!